RFI Convida.
Rafael Belincanta.
Após 6 anos à frente da representação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em Brasília, o boliviano Alan Bojanic foi transferido para o escritório da agência em Bogotá. No RFI Convida de hoje, ele fala sobre a experiência brasileira no combate à fome e segurança alimentar, além dos modelos brasileiros que podem ser adaptados em países como a Colômbia. Abordamos também a questão dos imigrantes venezuelanos e da difícil tarefa de substituir os plantios ilegais de coca previstos no Acordo de Paz, assinado em 2016.
Na experiência que o senhor teve no Brasil, que programas, que projetos, que modelos o senhor acredita que possam ser empregados com sucesso também aqui na Colômbia?
Olha, o Nordeste tem muita coisa para oferecer para essa região, muita, muita coisa. A Embrapa Semiáridos, lá em Petrolina, tem um leque de tecnologias impressionantes que seriam adaptáveis, começando pelo manejo da vegetação nativa. O Brasil tem muita coisa nesse sentido. Os programas de barragens subterrâneas para captar água, a captação de água de chuva, a questão das cisternas, a questão dos carros-pipas. Nós estamos tentando ter um programa para trazer essas tecnologias do Nordeste para a Guajira, principalmente. Você viu lá, tem quase nada. Eles só têm bodes, têm ovinos e tem uma coisinha aí.
Agora tem também um pouco a área de cultivo, agricultura, né?
Agora com os projetos da FAO. Eu acho que se poderíamos trazer as tecnologias de manejo de recursos hídricos para os semiáridos que tem em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, poderíamos fazer muita coisa para alimentar os venezuelanos que estão chegando.
A FAO tem ajudado muito a criar locais onde possam esses migrantes ter um futuro. Como é que está sendo isso?
Bem colocado, porque uma coisa que a maior parte dos migrantes vem para cidades. Pareceria que é um tema urbano, urbano, porque você vê esses venezuelanos na rua, não vê eles nas avenidas aí pedindo dinheiro. Mas se fala muito pouco dos venezuelanos que vão no campo. E no campo tem dois tipos. Tem venezuelanos que vão para trabalhar nas colheitas de café, colheitas de cana. E tem os outros que estão se assentando também. Principalmente na Guajira, tem venezuelanos que indígenas que voltam para as famílias deles, os parentes, mas o grande problema é que famílias que tinham 10 membros passam a ter 20, 30 membros, e a comida é a mesma. Então, isso coloca numa situação de insegurança alimentar muito grande. Esse êxodo, esse fluxo de migrantes vai continuar. Nós, como a FAO, o que estamos tentando fazer é dar oportunidades também, no mínimo, para que tenham alimentos. Pelo momento, não estamos pensando em atividades produtivas, isso mais para uma segunda fase. A fase atual é principalmente produzir alimentos, galinhas, que são de curto prazo, não? Em 2 meses você já tem ovos, já tem coisas aí para as pessoas se alimentarem. E como que podemos massificar? Porque ainda nosso programa é pequeno em relação ao grande problema, né? A migração venezuelana é ao longo de toda a fronteira. Uma fronteira acho que tem, sei lá, 2.000 quilômetros. Uma fronteira grande mesmo, né? Mas tem áreas de maior conflitividade, como o caso de Cúcuta, Guajira, Cesar. Assim. E aí que nós estamos tentando trabalhar com projetos produtivos, principalmente orientados à geração de segurança alimentar, produtos para alimentação direta e de curto prazo.
Nesses programas é preciso, então, considerar que esse número de imigrantes vai aumentar cada vez mais, ou seja, sim, é preciso ensiná-los, muitos deles, a serem agricultores.
É um tema de assistência técnica, mas também de investimento, porque a Guajira, por exemplo, é uma região semiárida, não desértica, então tem problemas de água, então para tirar a água tem que investir em mesmo processos de energia, fazer poços profundos, e é caro, não? Então não é só um tema de assistência técnica, mas também ter o dinheiro para investir em irrigação, para investir em micro-irrigação. Né?
E após a assinatura dos acordos de paz também, um outro problema que é muito conhecido da Colômbia é a questão das plantações ilegais. Como é que a FAO tem enfrentado essa questão já dentro do acordo de paz?
A transição entre a retirada dos cultivos de coca e a substituição é mais a UNODC que faz essa interface. Não? Nós entramos depois, mas com orientações mais gerais sobre possibilidades produtivas para essas regiões que são afetadas. Muitos deles são pequenos produtores, não? Que estão numa situação de precariedade também. E tem muita coca que é cultivada nos parques nacionais. Vira um grande problema. Ou seja, não é só terra, são situações de pouca presença do Estado ou parques nacionais onde está se expandindo a cultura da coca. Então, para os parques nacionais, é um grande problema, né?
Houve uma redução anteriormente no, na área de cultivo, mas agora a situação mudou.
Mudou. O governo está fazendo um grande esforço agora para dar uma retomada na redução, porque aumentou muito. Acho que o número está perto de 200 mil hectares. Estão com um programa de erradicação forçada, manual, porque também tem a grande polêmica em relação ao uso dos herbicidas, como o tema do Roundup, que pode ter consequências sobre a saúde. Tem uma discussão aí, um tema polêmico, não? Então, é riscoso para as pessoas que estão na erradicação, é um risco para eles entrar nessas regiões para tirar as plantações de coca. Então, não é um tema fácil, né?
Até porque há muitos ataques a agentes humanitários em curso na Colômbia.
É, tem, não? Tem agentes humanitários, líderes sociais. Graças a Deus, da ONU não tivemos problemas, não? E tomara que não tenhamos. Mas sim, é um risco porque é uma cultura de ilegalidade nessas regiões que é muito difícil erradicar, substituir sem violência. A ideia é como que podemos trabalhar numa situação para fazer essa substituição com o mínimo, ou melhor dito, com zero vítima.
Ouvimos no RFI Convida de hoje o representante da FAO na Colômbia, Alan Boyanich.